Olá, seja muito bem-vindo a mais um áudio da sequência de áudios de acompanhamento e leitura do livro Vendedor Rico, de Blair Singer. Meu nome é Max Pena, eu sou um empreendedor apaixonado por leituras de biografias, leituras sobre venda, marketing, e não só a leitura, mas a aplicação disso na nossa vida e o quanto de resultado a gente pode colher com essas ações. Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é O Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Então, sem mais enrolação, vamos à nossa leitura de hoje. Capítulo 1. Você é um cão de vendas? Chegou o momento. Você está prestes a receber a resposta. Todos os meses de trabalho árduo, espera, questionamento e expectativa terminarão em alguns minutos. Você vive num mundo singular, preto no branco. Não há recompensa para o segundo lugar. Esse é um jogo de tudo ou nada. O vencedor leva o prêmio e o perdedor sai com as mãos abanando. Apesar da linguagem complexa e minuciosamente inventada da nossa profissão, há apenas duas palavras que interessam de fato. Sim e não. Enquanto espera a resposta, a cabeça não consegue deixar de voltar à fita dos últimos meses. Tudo começou num elevador lotado, 3 meses atrás, quando um amigo lhe entregou um pedaço de papel. No papel havia um nome e um número de telefone. Ligue para eles, o amigo disse. Talvez estejam interessados. Tinha sido dada a partida. Você fez o primeiro contato, enfrentando a secretária de primeira classe para chegar ao responsável pela tomada de decisões. Houve reuniões, dezenas de mensagens enviadas por correio eletrônico. O ponto decisivo aconteceu durante uma teleconferência fundamental. Você provocou o interesse deles e chegou à reta final. Logo seria o momento de se apresentar. Você sondou a concorrência e, se tudo desse certo, você ganharia. Durante a apresentação, você estava com a corda toda. Os movimentos eram tranquilos, a voz transmitia poder e convicção. Na sala mergulhada na penumbra, você passou pela apresentação com graça e precisão. Você transmitiu sua mensagem com clareza. Tudo estava perfeito, ou seja, até que veio a pergunta. Quase deu para ouvir o sufoco quando sua equipe escutou a pergunta. Mas você permaneceu firme e deu a resposta no seu estilo imperturbável, sua marca registrada. Foi uma pergunta complicada, mas você estava bem preparado e tinha ensaiado bastante. Ninguém na sala detectou a preocupação que ecoou silenciosamente na sua cabeça. Ou detectaram-na. Será que deveria ter respondido a pergunta de outra forma? Esses são os se, mas e talvez do retrospecto. Esses são os pensamentos que eu torturo enquanto espero que o juro retorne com o veredito. Não há nada mais que você possa dizer ou acrescentar, nada além da incerteza perturbadora que agora lhe ocupa a mente. Todos os seus esforços dependem da discussão na sala da diretoria, às portas fechadas, no 30º andar de um arranha-céu em Manhattan. Você olha o relógio e observa o ponteiro pequeno se mexer 3 vezes mais lentamente. Você tem plena consciência de que as mãos já se ergueram, o voto foi dado e a decisão foi tomada. Você é despertado desse filme interior pelo som do telefone. Você precisa se conter para não desabar sobre a mesa enquanto corre para atender. Você apenas quer saber. O tormento é pior que a decisão. Mas você se recompõe, ordena as ideias, assume a cara de pau, respira fundo. Olha, se conseguir, ótimo. Se não, amanhã é um novo dia. O telefone toca umas 2 vezes, você atende e com o máximo possível de otimismo diz. Alô? A cena lhe parece familiar? Deveria. Todos nós já passamos por isso. É a vida nas trincheiras, uma busca constante, incansável. Há muitas perdas e rejeições espalhadas entre as vitórias. Alegria, expectativa, euforia e inspiração misturam-se, constrangidas ao medo, à rejeição e ao desânimo. Num minuto você se sente o máximo, à prova de balas, e no minuto seguinte, um traste. Porém, é a emoção da busca que, inexplicavelmente, continua a nos atrair. Muitos vendedores confessam, entre si, em particular, que é uma vida de cachorro no mundo das vendas. Porém, oculto no sarcasmo, há mais verdades do que podemos imaginar. Como vendedores, temos muito em comum com os nossos amigos caninos. Por exemplo, você já observou um cão correndo atrás de um pedaço de pau? Você pega o graveto e o atira do outro lado do parque verde exuberante. Com a língua para fora, babando e as orelhas batendo, o cão parece voar sobre as margaridas e botões de ouro, na busca incansável do graveto. O sorriso estampado de uma mandíbula a outra, os pensamentos do cão dançam eufóricos porque esse momento é divino. Valeu a pena a insistência para ser levado a passear, os latidos, os arranhões na porta, todo o esforço para chegar ao parque. A vida do cão é procurar aquele graveto. Você já se perguntou por que os cães amam correr atrás de gravetos? Você já se perguntou por que eu continuo correndo atrás de negócios? Se já viu um cão importunando alguém para lhe atirar uma bola ou graveto, você começará a entender a semelhança entre vendas e cães. O cão trata o graveto todo babado, depositando-o aos pés do ingênuo inúmeras vezes, sem se cansar. De certa forma, eles sabem que a pessoa, por fim, pegará o graveto e jogará para eles. Apesar do cão ser ignorado ou rejeitado inúmeras vezes, ele retorna com o mesmo entusiasmo e expectativa. As crianças também são assim. Meu filho, Benjamin, é incansável quando decide fazer alguma coisa. Papai, você vem brincar comigo? Claro, Ben. Espere só um segundo até eu terminar de digitar isso. Papai, você vem brincar comigo agora? Claro, Ben. Eu disse para esperar só um minuto. Papai, já passou um minuto. Se você alguma vez perguntou, implorou, tentou convencer, negociar, manobrar ou até mesmo manipular o ponto de vista de outrem, você está na área de vendas. Na verdade, se você gosta mesmo de vencer esses tipos de situações, você talvez tenha mais em comum com o nosso amigo canino do que pensa. E possivelmente ainda mais a aprender com ele. Talvez seja o que eu denomino cão de vendas. A verdade é que a vida do cão de vendas é ótima. Os cães de vendas, campeões do mundo, estão entre os heróis corporativos mais respeitados, bem pagos e procurados do nosso tempo. Sem eles, empresas não sobrevivem. Sem excelentes cães de vendas, as empresas não prosperam. Quase todos os grandes líderes empresariais, empresários bem-sucedidos e grandes investidores têm raízes e a essência de seu sucesso na experiência e treinamento na área de vendas. A capacidade de apanhar e cansar e caçar com paixão, talento e aptidão é um dom singular e precioso. Sem dúvida, quando melhor formos para vender, convencer ou negociar, mais o mundo se abre para nós em termos de riqueza, oportunidades e bons relacionamentos. As recompensas de grandes influxos de comissões em dinheiros, redes em contínua expansão, elogios fantásticos, estilo de vida livre e desimpedido, estão disponíveis para todos, seja você submisso e calmo, sociável e prestativo, ou até mesmo técnico e intelectual, em vendas corporativas, marketing de rede ou vendas independentes, como no setor imobiliário, de seguros ou no varejo. O segredo para o sucesso não é tentar copiar as características dos outros, mas aprender como alavancar nossos próprios talentos. Portanto, primeiro você precisa identificar sua raça. Nos capítulos seguintes, enfatizaremos as características de cada uma delas. Assim que você conhecer que raça de cão de vendas é a sua, você pode gerar centenas de milhares de dólares em dinheiro para construir o estilo de vida que desejar. Você pode descobrir quais são seus pontos fortes naturais e transformá-los em resultados positivos para si mesmo. Pode também encontrar seus pontos fracos e aprender a evitá-los ou compensá-los para poder gerar vários sims a qualquer momento da vida. Se você decidir aprender como são os grandes cães de vendas, você poderá ter a riqueza que desejar. E visto que vendas pode ser um esporte coletivo, sua capacidade de identificar os talentos e raças daqueles que o cercam terá impacto tremendo sobre a sua chance de sucesso. Todos que estão em contato com seus clientes potenciais fazem parte do seu time. Se você é gerente de vendas ou membro da equipe de vendas, ser capaz de identificar as raças dos colegas será uma ferramenta valiosíssima para você. Você aprenderá como entender aqueles ao seu redor e a traduzir esse conhecimento em resultados surpreendentes. Cuidado! Nem todo mundo é um cão. Isso não tem nada a ver com gatos, cavalos ou pássaros. Se você é um cão, você deve ser capaz de caçar. Eu não posso falar pelas outras espécies. No fundo, você sente um certo anseio canino? Ainda não tem certeza se você é um cão de vendas? Faça a si mesmo as seguintes perguntas. Você sente uma urgência quando o cliente potencial lhe diz sim? Às vezes, a caçada é melhor do que a recompensa? Você abriria mão de uma pequena comissão em troca de fama, elogios e reconhecimento? Você tem persistência inata? Você tem um fraco por boas histórias? Você tem a tendência de tentar convencer os outros? Você acha que quando fala em público sobre algo que lhe interessa, sua voz se eleva e você fica naturalmente mais dramático? Você vivencia variações de emoção que vão de se sentir uma lenda a se sentir um traste? Você às vezes se diverte observando as pessoas? Você despende tempo tentando descobrir a psicologia dos outros? Você adora vencer? Se você respondeu sim a no mínimo algumas dessas perguntas, você talvez seja um puro cão de vendas com potencial para ganhar toneladas de dinheiro. É apenas uma questão de descobrir sua raça, aprender o melhor das outras e seguir o exemplo simples, porém poderoso, dado por aquele cão satisfeito deitado no canto da cozinha neste momento. Todos os cães podem caçar, vender e vencer, mas alguns os fazem e outros não. Você está pronto para aprender o que é necessário para encontrar o graveto? Deixe-me dar um exemplo de cão de vendas campeão. Não houve mágica nem truque e ele estava vendendo um serviço que não tinha grandes vantagens em relação à concorrência. A questão é que ele era um cão de vendas. Anos atrás, ele vendia seguro de saúde em Austin, Texas. Como gerente de contas, ele buscava novas empresas que precisassem de seguro saúde para os empregados. Ele entrou num pequeno escritório onde pôde ver cerca de uma dúzia de pessoas correndo de um lado para o outro, montando microcomputadores. Havia mesas empilhadas com placas e circuitos e caixas por toda a parte. Ele pediu para falar com o proprietário e encaminharam-no para um rapaz de 20 anos de idade trabalhando numa mesa nos fundos. Na verdade, aquele jovem acabara de se formar pela Universidade do Texas e decidira construir sua própria empresa de montagem de microcomputadores. Meu amigo, o cão de vendas, teve um palpite sobre a visão do rapaz para a empresa que queria construir. O problema era que para a seguradora do cão de vendas, não emitia apólice para empresas com menos de 50 empregados. Nosso jovem guru dos compradores tinha apenas 16. Para meu amigo, o processo real de vendas tinha que começar. Ele falou com o gerente, com toda a organização em busca de uma forma para realizar aquele negócio. O chefe disse não, mas para o verdadeiro cão de vendas é o mesmo que dizer prossiga. Por meio da venda veemente e ao quebrar algumas regras, ele conseguiu segurar a empresa. Dentro de um ano, essa pequena empresa passou de 16 empregados a 500. Aquele cara atrás da mesa era Michael Dell, e sua empresa agora é famosíssima. Essa lição é valiosa. Para ser um grande cão de vendas, às vezes é preciso saltar cercas para chegar à meta. Você tem que estar disposto a quebrar as normas, a sacrificar alguns mitos para obter os melhores negócios. Muitas vezes, isso significa que a venda mais difícil é para sua própria equipe ou empresa. Se ela agrega valor a todos os envolvidos e é legal, ética e moral, não se deixe intimidar pelo primeiro não. Contudo, a melhor parte dessa história é que meu amigo perdeu a empresa para outra grande seguradora logo depois que a Dell cresceu para 500 empregados. No dia em que a perdeu, ele recomeçou todo o ciclo de vendas. O verdadeiro cão de vendas nunca desiste. Pelo jeito, ele não conseguia marcar uma entrevista ou nem mesmo chamar a atenção de ninguém da Dell. Ele colocou o chapéu de detetive da raça Basset e começou a investigar feito louco. Num relatório anual da Dell, ele encontrou o nome da pessoa na diretoria da empresa que também era gerente sênior para a seguradora dele. Meu amigo apanhou o telefone e ligou para a matriz em busca da pista. Após muitos telefonemas, cartas e tentativas, ele conseguiu que esse gerente concordasse em dar uma referência ao comprador-chave da Dell. Ele conseguiu o negócio? Não. O cara na Dell alegou estar satisfeito e não queria nem pensar em trocar novamente. Nosso amigo, cão de vendas, começou o que se tornaria um longo processo de construção de relacionamento com esse indivíduo. Ele o convidou para eventos esportivos e beneficentes, ofereceu um fluxo contínuo de informações precisas ao comprador, informações que não necessariamente promoviam a seguradora do nosso amigo, mas que eram úteis a pessoas na Dell para se manter em dia com as demandas mutáveis do setor de seguros numa empresa em crescimento. Ele construiu a frequência que será mencionada posteriormente. Um acordo após o outro. Servir, servir, servir. Ele construiu um relacionamento realmente conectado àquele cara, até que um dia o concorrente pisou na bola. Houve um telefonema, algumas palavras, e o nosso cão de vendas e sua seguradora estavam de volta. Naquela época, a Dell tinha 1.500 empregados. Quando meu amigo saiu para trabalhar como diretor de vendas e marketing para outra empresa de seguros de saúde, a Dell já contava com 15 mil funcionários. Belos cheques de comissão. No final, meu amigo aprendeu a lição do Retriever. Ele disse: "Eu não perderia aquela conta novamente de forma alguma. Eu fiz questão de urinar em cada canto da Dell para marcar o território." Ele não urinou, é claro, mas conseguiu aliados em todos os departamentos. Ele fez com que as pessoas-chave na Dell conhecessem o novo plano de saúde e que alguém da seguradora fosse sempre lá para ver se todos entendiam os benefícios, como processar as reclamações e como lidar com quaisquer problemas que pudessem surgir. Um processo contínuo. O nome do meu amigo é Herman e ele subiu no cenário do seguro de saúde. Eu lhe pedi que resumisse as lições aprendidas, ele sorriu e disse: 1. Às vezes temos que quebrar as regras. Quando a seguradora disse que ele não poderia vender para uma empresa com menos de 50 empregados, foi que a venda real começou. Se você quer atender o cliente, é preciso fazer as coisas certas. 2. Não existe a chamada falta de conexão. Há sempre alguém que conhece alguém que pode lhe abrir a porta. Se você despender algumas horas ao telefone, não há ninguém no mundo com quem você não possa falar por meio de outrem. Analise relatórios anuais, revistas, listas de artigos, internet e faça sua pesquisa de mercado. 3. O ponto mais fraco do concorrente é o dia em que ele fecha o negócio. Ao perder a conta, ele percebeu que aquele era o momento no qual a concorrência se sentia mais complacente. Eles não tinham a mínima ideia do que ele estava fazendo ou como ele se infiltrara no território do cliente com frequência, informações e atendimento. A perda de um negócio apenas significa o início de um novo jogo. Capítulo 2. Por que cães de venda? Cães de venda e pessoal de vendas. Disse que os donos, às vezes, parecem muito com seus cães. E um rápido passeio pelo parque gera uma comprovação hilária da teoria. Isso se torna pavoroso quando começamos a conversar com alguns desses donos dedicados e descobrimos que as semelhanças vão além da papada do bulldog ou do focinho arrebitado do pequinês. Não tenho certeza se o cão assume a personalidade do dono ou vice-versa. Talvez exista certa atração animal entre eles, como os caras machões, ordeiros e controlados que atraem Dobermans de pelo curto, ou Golden Retriever, carinhoso e relaxado que atrai donos gentis do tipo faz qualquer coisa por qualquer um. Não importa a razão, tenho certeza de que em algum lugar do mundo uma equipe de estudiosos do comportamento humano e animal está ansiosamente buscando comprovar clinicamente essa teoria behaviorista. Mas a verdade é que isso não tem muita importância. O óbvio é que, na maioria das vezes, podemos entender muito sobre o cão apenas com o conhecimento sobre sua raça, pois cada qual tem características e personalidades específicas. E há um enorme osso duro maciço a ser desenterrado e desfrutado pelo vendedor, gerente de vendas, dono de empresa, empresário ou executivo de marketing de rede que entende essas características. Entenda a dinâmica do mundo canino e você também pode vender com a precisão e tenacidade de um ótimo cão de caça. O maior erro que vendedores ou gerentes de vendas cometem é acreditar que há um determinado conjunto de características ou traços que todos os vendedores precisam ter para obter sucesso. Sua busca frenética, mal direcionada por esse santo graal de sucesso de vendas, quase sempre os leva ao caminho da frustração e inveja. Embora lutar para aprimorarmos seja uma tarefa nobre e necessária, tentar espelhar os traços do vendedor perfeito é inútil e deprimente. Por outro lado, devemos aprender a fazer contato com e desenvolver o grande vendedor dentro de nós. Vendedores e gerentes de vendas precisam identificar e compreender primeiro sua própria raça e depois as raças daqueles que o cercam. Com esse conhecimento, eles podem alavancar os pontos fortes e a personalidade da equipe e deles mesmos. Assim, o gerente é capaz de enviar o cão certo para caçar a presa certa. Por exemplo, numa corrida de galgos, você não apostaria no São Bernardo. Mas se você estivesse perdido numa montanha, congelado, dos pés à cabeça, quem você gostaria de ver? Você e os membros da sua equipe precisam assumir papéis dentro do processo de venda que nasceram para representar. Muitas pessoas julgarão a comparação entre vendedores e cães um insulto. Contudo, eu afirmo que qualquer um que descubra como ganhar muito dinheiro vendendo alguma coisa é, de uma forma ou de outra, um cão. Vendedores parecem ter essa coisa de sempre retornar para conseguirem mais e nunca desistir diante da adversidade. Pense nisso. Quem é o melhor amigo do homem? Qual o animal de estimação mais fiel que podemos ter? Quem defenderá você até as últimas consequências? Qual animal suportará qualquer coisa em troca de um tapinha na cabeça? Quem permanecerá ao seu lado na alegria ou na tristeza? Quem olha para você como se fosse um deus quando os demais pensam que você é maluco? Quem o ama sob qualquer circunstância? Quem adora correr atrás de um graveto? Quem adora farejar? Quem é capaz de ignorar a adversidade e retornar para obter mais? Você está certo. Poderia ser um cão ou um vendedor. Tem um amigo dono de uma empresa de colocação de executivos no mercado de trabalho? Tudo bem, ele é um headhunter. Ele e o sócio estavam tentando conseguir uma enorme conta petroquímica durante meses. Negociaram e apresentaram mais ainda. Fizeram concessões e acomodações, e embora tivessem sido rejeitados inúmeras vezes e ouvido a famosa frase "suma", no melhor estilo australiano, eles não estavam dispostos a desistir sem lutar. Mesmo quando a sorte se voltou contra eles, persistiram. Durante uma apresentação para o CEO da empresa, um deles estava prestes a explicar algo dramático no flipchart quando uma das pernas do cavalete começou a ceder. Quando o cavalete caiu, meu amigo, que estava no meio da frase e apoiado ao quadro, caiu também. Destemido, ele não parou de falar um minuto e mesmo deitado no chão e ainda segurando o quadro, continuou a apresentação. Não desistiu. Era um cão teimoso que não estava disposto a sair ou largar o graveto. Meu outro amigo e o CEO riram tanto que nem chegaram a ouvir o que o outro falava com tanto empenho. Foi sua tenacidade ou a situação cômica que quebrou o gelo. Mas quando ele afinal se levantou, o CEO disse: "Ok, ok, se você quer tanto assim, a conta é sua." É simples. Vender é convencer os outros a tomar iniciativas em algo que, a princípio, não estavam necessariamente dispostos a fazer. Podemos dizer que o mesmo é válido para liderança, paternidade, motivação ou negociação. Todas elas são ações que exigem algumas aptidões de vendas. Os cães podem ser grandes campeões, caçadores e companheiros. Porém, por mais leais e inteligentes que possam ser, eles exigem muita manutenção. Se você não os alimentar, dar-lhes de beber ou afagá-los regularmente, eles se tornam agressivos e desobedientes e podem até mesmo destruir sua casa na sua ausência. Os vendedores podem ser assim também se não forem adequadamente treinados. Eu resisti à ideia de ter um cachorro nesses últimos anos em consequência de meu incrível número de viagens. Não parecia justo com o cão. Porém, em algum ponto no meio desse livro, meu filho de 4 anos de idade me convenceu a mudar de ideia. Como eu gostaria de ter possuído um cachorro antes de ter tentado dirigir um grupo de vendedores. O treinamento é quase o mesmo. Assim que estão adequadamente treinados, os cães podem caçar com incrível precisão. Porém, antes de estarem treinados, será preciso uma coleira, muita paciência e geralmente uma luva plástica ou um removedor de lixo para limpar a sujeira que deixam atrás de si. Mesmo os bons farão bagunça no início. O entusiasmo precoce pode ser difícil de controlar, mas se tratado corretamente poderá gerar toneladas em vendas e comissões. O programa de treinamentos em vendas, Sales Dog, é na verdade uma metodologia para entender as raças de vendedores. Embora seja uma filosofia de treinamento projetada para entreter e de fácil aprendizagem, seus conceitos são muito poderosos e se baseiam em muitos anos de pesquisa e observação. O que descobri com os meus estudos é que há 5 raças de cães de vendas e inúmeros cruzamentos. Ao comparar os traços e as características de vendedores com as 5 raças de cães, temos métodos eficazes e fáceis de aprender para compreender, desenvolver e motivar melhor nossas equipes. O verdadeiro cão de vendas sabe que a instrução e o bom treinamento significam satisfação e grana. Como cão de vendas, precisamos sempre buscar oportunidades que proporcionem o melhor treinamento disponível, não a maior comissão. Muitos filhotes correm atrás do osso errado. Fui trabalhar na Unisys anos atrás porque o treinamento deles era o melhor no setor. Muitos de meus amigos foram para empresas como a Xerox, IBM, Amway, porque naquela época os treinamentos dessas empresas eram o melhor. Hoje, todos eles possuem sua própria empresa e valem milhões. Quando você é ensinado da forma adequada, o dinheiro é seu onde quer que você vá. Você logo aprenderá como identificar o tipo de cão que é, o tipo que tem no seu canil e como treiná-los para maximizar os atributos da raça a que pertence. O primeiro passo é determinar a capacidade inata sua e dos seus membros da sua equipe para vender, para economizar precioso tempo de venda, recurso, treinamento e decepção dos dois lados. Há ferramentas para prever o seu sucesso ou o sucesso da sua matilha, mesmo antes do primeiro dia de treinamento de obediência com o Sales Dog. Aptitude Test ou Teste Sales Dogs de Aptidão. Elas determinarão se você tem talento para ser bem sucedido em vendas. Mais adiante falaremos sobre essas ferramentas. Então, o que acontece se você tiver a disposição mental adequada para vendas? Você pode mudá-la com a mesma rapidez com que pode testá-la. 10 minutos de treinamento podem determinar a capacidade ou não de vender. E com apenas 5 aptidões e 4 atitudes fundamentais para aprender, você estará a caminho do sucesso em vendas e prosperidade. A boa notícia é que quase qualquer cão é capaz de caçar, e os processos e procedimentos para isso são simples e podem gerar muita grana para o cão e o treinador inteligente. Para aqueles que se sentem ofendidos com a perspectiva de serem comparados a um cão, a analogia é puro elogio. Às vezes você é um lutador, às vezes um amante, às vezes brincalhão e outras vezes sereno. Você vive a vida no limite, sem tempo a perder, embora você possa desperdiçá-lo. Você nunca vê dois cães trocando número de telefone. Eles vivem um momento. Vender é divertido, rápido e emocionante. Pense nisso. Alguns vendedores se parecem com cães, agem como cães e às vezes, após um dia inteiro de trabalho, talvez até mesmo cheirem como cães. Alguns conseguem localizar um cliente potencial como um ótimo caçador e outros podem perseguir e capturar até mesmo a presa mais evasiva. Então, o que você é? E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente. Me siga no Instagram, Max Pena com 2x, Facebook, Max Pena e YouTube. Max Pena, tudo é Max Pena. Espero você lá, se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento, de pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo e te vejo no próximo áudio. Até mais.